Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming de www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Lembrem também que aí, nesse mesmo website, ficam hospedados todos os nossos programas e outros conteúdos. Também, não apenas em português, mas também em todas as nossas línguas de trabalho atuais. Lembrem também que podem nos acompanhar na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite diferentes frequências, dias e horários. E lembrem também que estão os aplicativos do celular, por onde também estamos saindo regularmente, o app da própria RAI, o app da Rádio Nacional Argentina ou também o da Rádio Garden. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL versão eletrônica. Para tanto, não esqueçam de encaminhar os seus informes para qslrae@gmail.com. O programa desta quarta traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e estaremos também falando em direitos humanos e diversidades, além de em novidades da área da ciência e da tecnologia. Nos acompanha na operação técnica o colega Maxi Urquiza, e é com ele que passamos para as informações. Governo Milei anuncia a reforma migratória na Argentina. Universidades e saúde entre os principais pontos do projeto de lei. O governo ultraliberal de Javier Milei anunciou mudanças no regime de imigração que envolvem a cobrança de taxas de estrangeiros para o acesso a universidades federais e hospitais públicos, além de tornar mais rigorosas as condições de entrada e os motivos para a expulsão de imigrantes. Na coletiva de imprensa habitual, ontem, o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, informou que o objetivo das medidas é avançar em direção a um país ordenado, e nesse caso, que cuida das suas fronteiras e protege os cidadãos argentinos. Esse é o objetivo da reforma que vamos promover, disse o porta-voz.
Esta tarde, o vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciou modificações à lei migratória em la República Argentina. Nos vamos a estar concentrando qué va a suceder a partir de ahora, justamente en las universidades públicas, en los hospitales públicos, para extranjeros no residentes en la República Argentina. Por supuesto, un anuncio que está generando mucha repercusión y que ya mismo vamos a repasar con datos bien concretos de lo que fue anunciado esta tarde. Y sin dudas es una de las noticias del día. Lo decíamos, modificaciones al régimen migratorio. Podrán cobrar aranceles a extranjeros no residentes, las universidades nacionales y los servicios de salud. Los organismos determinarán las condiciones para el acceso al sistema. Seguimos avanzando, ¿eh? A ver, estas modificaciones, ¿no ingresará o será deportado si comete un delito o violenta el sistema democrático? Quienes intenten entrar con documentación apócrifa o si hay dudas sobre el motivo de ingreso, se incorpora una pena de prisión al que viole la prohibición de reingreso al país. Bueno, los puntos centrales de lo que anunciaba esta tarde de esta manera Manuel Adorni, el vocero presidencial.
El gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de las medidas es avanzar, por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar.
O presidente Milei viaja para a Itália para se reunir com a primeira-ministra Meloni. O presidente da Argentina, Javier Milei, viajará para a Itália na próxima semana e se reunirá mais uma vez com a primeira-ministra Giorgia Meloni, de acordo com a Casa Rosada. O presidente argentino participará de uma reunião conservadora em Roma, no dia 14 de dezembro, a convite da chefe de governo. Será o segundo encontro entre Milei e Meloni em um mês, já que a italiana esteve aqui em Buenos Aires em novembro, como parte da sua viagem ao Rio de Janeiro para a cúpula do G20. E passamos já para o Brasil, onde o programa Nova Indústria Brasil vai investir mais de 500 bilhões de reais. Segundo o IBGE, a economia brasileira cresce 0,9% no terceiro trimestre de 2024.
Depois que o IBGE anunciou o crescimento de 0,9% da economia brasileira no terceiro trimestre deste ano, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, atribuiu o aumento do PIB principalmente ao setor industrial brasileiro.
0,9%, superando o mercado, o PIB acumulado. 3,5% e a indústria, o PIB acumulado, 3,3%. Então, a indústria fazendo a diferença, se a gente pegar o PIB acumulado de 12 meses, dá 4% praticamente.
A declaração foi nesta terça-feira durante a cerimônia de anúncio de investimento superior a 500 bilhões de reais para estimular o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira e promover a segurança alimentar, nutricional e energética do país. É o que prevê a primeira etapa do programa Nova Indústria Brasil, com investimentos públicos e privados. Geraldo Alckmin ainda anunciou metas para esta primeira etapa da Nova Indústria Brasil.
O crescimento do PIB da agroindústria, a mecanização já está hoje em 28% e a meta para 2033, 35%. E a tecnificação da agricultura familiar estava em 35%. Passou para 43% e a meta até 2033 é de 66%.
Do total anunciado nesta terça, que passa de 546 bilhões de reais, mais de 250 bi é a parte pública, por meio de linhas de crédito. Desse total, quase 200 bi já foram destinados. O restante fica para os próximos 2 anos. Para complementar o valor dos investimentos, a iniciativa privada prevê investimentos que chegam perto dos 300 bilhões de reais, distribuídos a cada ano até 2029. Também no evento, o presidente Lula assinou a criação do Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para a Agricultura Familiar e Agroecologia. A iniciativa quer incentivar a pesquisa e inovação para a agricultura familiar de forma sustentável, garantindo a soberania alimentar do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E ainda no Brasil, houve informações sobre a violência no campo. 11 pessoas foram assassinadas em 2024 e a Amazônia Legal lidera os casos. O número representa uma redução em relação ao ano passado, mas incidentes em análise ainda podem aumentar a lista.
Entre janeiro e novembro deste ano, 11 pessoas foram assassinadas devido à violência no campo. Os dados são da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, com informações do SEDOC, que é o Centro de Documentação Dom Tomás Balduino. No primeiro semestre, foram registradas 6 mortes, quantidade menor do que os 16 óbitos contabilizados no mesmo período do ano passado. Os números deste ano, no entanto, ainda podem crescer. Até novembro, 9 possíveis assassinatos ainda estão sendo analisados pelo SEDOC e por agentes pastorais. Segundo a CPT, a dificuldade de se confirmar esses casos também é um reflexo da morosidade do Estado em investir na punição dos responsáveis. Dos 11 casos já confirmados como decorrentes de violência no campo, 4 ocorreram sob responsabilidade de fazendeiros, com forças policiais atuando como executoras ou apoiadoras aos executores. Entre as vítimas, 10 eram homens e uma mulher, a liderança indígena Nega Pataxó. Ela foi assassinada em 21 de janeiro de 2024, no município de Potiraguá, no território indígena Caramuru Catarina Paraguaçu, no sul da Bahia. As testemunhas relataram que a polícia militar abriu caminho para uma milícia rural atirar contra os indígenas, incluindo idosos e crianças. Os próprios PMs também teriam efetuado disparos de armas de fogo, de acordo com as testemunhas. Segundo a CPT, a liderança foi vítima de uma ação coordenada pelo grupo de ruralistas autodenominado Invasão Zero, indicando que, apesar da queda do número de assassinatos, 2024 se mostra um ano extremamente violento contra as comunidades e povos do campo por todo o país. Apesar da redução no número total de assassinatos até o fim de novembro, houve um aumento no número de casos nos estados do Pará, Santa Catarina e Tocantins. Por outro lado, Amazonas, Goiás, Minas, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Rio Grande do Sul, que registraram ocorrências de assassinatos em contextos de conflitos no campo em 2023, não registraram nenhum caso até novembro deste ano. Entre janeiro e novembro de 2024, aliás, foram contabilizados 872 conflitos por terra, 66 a menos do que os 938 registrados no mesmo período do ano passado. A maioria desses registros envolveu violências contra a ocupação e posse, 824 casos. Do total, 48 ocorreram em contexto de resistência, como ocupações, retomadas e acampamentos. Mesmo com a queda de casos, a CPT considera os últimos números elevados. Ainda que os índices de conflitos tenham diminuído em âmbito nacional, as disputas por terra aumentaram nas três principais áreas de expansão do agronegócio próximas à Amazônia: a Macro, Mato Piba e Amazônia Legal. Na Amazônia Legal, que concentra a maioria dos casos, foram registrados 77 incidentes de intimidação, 68 de criminalização e 30 pessoas diretamente afetadas por contaminação por agrotóxicos, além de ter sido palco de 7 dos 11 assassinatos ocorridos em todo o país. Na Macro, na junção das fronteiras da Amazônia, Acre e Rondônia, foram identificadas 10 pessoas ameaçadas de morte, 9 casos de criminalização e 7 episódios de intimidação. Já em Mato Piba, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a violência contra pessoas seguiu a tendência, com 42 ameaças de morte, 13 casos de criminalização e 4 episódios de intimidação. Em relação às principais vítimas dos conflitos por terra, houve uma mudança neste ano. Diferente do primeiro semestre de 2023, quando os povos indígenas foram os mais atingidos, os poceiros passaram a ocupar o primeiro lugar, com 235 casos. Indígenas aparecem em segundo, com 220, seguidos por quilombolas, 116, e sem terra, 92 casos. Quanto aos responsáveis por essas violências, os fazendeiros permanecem como os principais causadores pelo segundo ano consecutivo, envolvidos em 339 conflitos, seguidos por empresários, 137, governo federal, 88, governos estaduais, 44 casos, e grileiros, 33. Outras formas de violência, como grilagem, invasão e pistolagem, tiveram os números reduzidos, isso em relação ao primeiro semestre do ano passado, saindo de 15 para 9. No entanto, houve um aumento na quantidade de ocorrências de ameaça de expulsão, que passou de 44 em 2023 para 77 em 2024. A CPT também reuniu os dados de violência decorrente da contaminação por agrotóxicos. Nesse caso, houve um crescimento de 19 ocorrências no ano passado para 182 em 2024. A maioria dos casos ocorreu no Maranhão, 156. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Mato.
Caravanas de imigrantes parte do sul do México para tentar entrar nos Estados Unidos antes da posse de Trump. Uma nova caravana de imigrantes parte do sul do México com destino aos Estados Unidos, de acordo com relatos à mídia internacional. De acordo com testemunhos, a intenção é chegar antes da posse de Donald Trump em janeiro. Se espera que o próximo presidente americano endureça a política de imigração e que seja ainda mais difícil entrar nos Estados Unidos. A caravana partiu de uma área próxima à fronteira com a Guatemala e atravessou a região de Chiapas a pé. Temos que nos apressar, não sabemos que medidas Trump vai tomar, disse Alexander Altuve, um migrante venezuelano, para a France 24. Enquanto isso, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, rejeitou as observações do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sobre a questão da migração. O México é respeitado, disse ela durante uma coletiva de imprensa. Dessa forma, Sheinbaum se posicionou contra o canadense, que em diálogo com Trump garantiu que a fronteira do seu país não era como a fronteira mexicana.
Uma nova caravana de imigrantes deixou o sul do México nesta segunda-feira em direção aos Estados Unidos. Seus membros esperam chegar no vizinho ao norte antes de 20 de janeiro, quando o presidente eleito Donald Trump assume o cargo. O republicano ameaçou declarar estado de emergência e recorrer ao exército para realizar a maior operação de deportação da história. Decidimos sair porque em nosso país a situação é muito, muito, muito crítica em todos os aspectos. Decidimos fazer essa caminhada para buscar um futuro melhor. Nada simples, como dizem que estamos em uma contagem regressiva, é uma incerteza. Não sabemos se conseguiremos passar, se não conseguiremos passar, mas que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Trump descreve a entrada de imigrantes sem visto como uma invasão e ameaça aplicar tarifas de 25% sobre as importações mexicanas se o governo não conseguir conter a chegada de estrangeiros sem documentos. Não é segredo para ninguém o que está acontecendo politicamente na Venezuela, o que está nos forçando a fazer. Na Venezuela não há futuro para nossos jovens, para nossa geração, para ninguém. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum conversou por telefone com Trump na semana passada para explicar a estratégia do país para enfrentar o fenômeno migratório e a luta contra as drogas. Embora ambos tenham se declarado satisfeitos com a conversa, surgiram divergências, porque enquanto o americano garantiu que o México fecharia sua fronteira, a presidente negou ter assumido tal compromisso.
E vamos agora para El Salvador, onde o presidente Bukele e a Igreja Católica entram em conflito por causa da mineração. Em El Salvador, o presidente Nayib Bukele e a Igreja Católica estão em desacordo em torno da mineração. O arcebispado salvadorenho expressou no domingo a sua rejeição ao possível fim da proibição total da mineração, como pretende o presidente. Em uma declaração, os padres alertam sobre o risco de contaminação e afirmam que a mineração causaria um grande número de mortes. Bukele disse recentemente que era absurdo que a riqueza mineral do país centro-americano, especialmente seus ricos depósitos de ouro, não pudesse ser explorada. Ele disse que a atividade pode ser aproveitada de forma responsável para trazer um desenvolvimento econômico e social sem precedentes para o nosso povo. Mas para o arcebispado, a mineração levaria para a poluição da água e do ar, causando mortes e doenças de forma irreversível. As consequências, diz o comunicado da igreja, recairiam acima de tudo sobre nossos irmãos e irmãs mais pobres.
El presidente Nayib Bukele insistió el domingo en la necesidad de reactivar la minería en El Salvador. El mandatario argumentó que para poder traer inversiones al país, su gobierno necesita levantar la medida que desde 2017 prohíbe esta actividad.
Necesitamos hacer una explotación responsable de nuestros recursos naturales como la hacen todos los países del mundo.
Según el presidente, en el país hay grandes yacimientos de oro, litio, cobalto, níquel, platino y silicio, entre otros. Bukele reconoció que en el pasado la actividad minera era nociva, pero aseguró que ahora, con las nuevas tecnologías, los costos medioambientales son bajos.
En El Salvador hubo una extracción minera hace muchas décadas que causó mucho daño, en primer lugar ambiental y en segundo lugar, pues nunca se vio esa riqueza. Se la llevaron, pues, como nos ha pasado muchas veces. Yo creo que El Salvador no es ausente del sentimiento de que siempre nos han saqueado. Y pues uno piensa, pues si me saquearon una vez, dos veces, tres veces, pero lo más seguro es que me van a sacar cuatro, cinco y seis, ¿verdad? Pero la realidad es que creo que está probado que tenemos un gobierno distinto.
En marzo de 2017, tras la presión de ambientalistas, el Congreso de El Salvador aprobó por mayoría prohibir la minería metálica, por considerarla una industria destructiva para el medio ambiente y la salud pública. Las declaraciones de Bukele se producen horas después de que el arzobispado pidiera a las autoridades que recapaciten y no deroguen la ley, ya que la minería provocaría muerte y enfermedades de manera irreversible en gran parte de la población.
E passamos agora para a página esportiva e a informação diz que Javier Mascherano foi apresentado no Inter Miami.
Una noticia del deporte, Javier Mascherano fue presentado oficialmente como director técnico del Inter de Miami. Lo presentaban de esta manera y hablaba Mascherano.
Es un reto mayúsculo para mí y bueno, lo tomo como eso, ¿no? Que poder entrenar a este club que tiene un proyecto muy ambicioso, que tiene obviamente grandes nombres, pero también, como dijo Jorge, gente muy joven, que he tenido la suerte también de entrenar. Así que nada, con muchas ganas, mucha ilusión. El aire acondicionado de Miami es complicado. Es una liga que conozco porque estuve muy cerca de jugar. Y bueno, más allá de que yo creo que es una liga que está en crecimiento, es una liga que obviamente hoy en día está en los ojos del mundo porque Leo Messi y muchos jugadores importantes, pero sobre todo Leo Messi, hace que eso ocurra. Lo que te permite obviamente es a mí como entrenador dar un paso muy importante, empezar a entrenar en un equipo en el día a día, que era algo que yo no lo había hecho nunca y que era algo que estaba esperando también, ¿no?
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo. Apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Estamos agora na sessão destinada a novidades do mundo da tecnologia e da ciência, mas que hoje estará dedicado a novidades na área da saúde. O que são as ruminações mentais e como elas afetam os jovens adultos? As ruminações são pensamentos repetitivos negativos, às vezes inócuos, mas que podem estar relacionados a quadros de depressão e ansiedade. Elas decorrem muitas vezes de decepções ou frustrações que levam algumas pessoas a remoer situações sem conseguir superá-las. É o que explica o psiquiatra Jean-Luc Martineau, pesquisador do INSERM, o Instituto de Pesquisas Médicas da França, com quem compartilhamos uma entrevista a seguir.
Saúde em Dia. Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. As ruminações mentais são pensamentos repetitivos que podem ser positivos ou negativos. Elas decorrem muitas vezes de decepções ou frustrações que levam algumas pessoas a remoer algumas situações sem conseguir superá-las, explica o psiquiatra francês Jean-Luc Martineau, pesquisador do Instituto de Pesquisas Médicas da França. Segundo ele, as ruminações são um fenômeno subjetivo, vivenciado pela maior parte das pessoas, mas difícil de ser estudado. Apesar dessa dificuldade, algumas de suas características já puderam ser estabelecidas pelos cientistas em várias pesquisas, como mostra um estudo recente. Um dos objetivos desse estudo, dirigido pelo psiquiatra francês, era identificar sinais preditivos nos jovens adultos entre 18 e 22 anos que poderiam desencadear doenças mentais no futuro. Mas por que nessa idade?
As combinações são bastante frequentes e surgem principalmente na passagem da adolescência para a fase adulta. A ruminação não é uma característica da infância ou do início da adolescência. É um fenômeno da vida mental que pode até existir antes, mas que se torna mais frequente quando jovens viram adultos.
Para isso, cientistas franceses analisaram os dados obtidos junto a centenas de jovens europeus que responderam durante vários anos a questionários online sobre suas ruminações. Periodicamente, eles eram submetidos a exames de ressonância magnética para detectar eventuais mudanças na atividade cerebral quando os pensamentos surgiam de maneira espontânea. A equipe do psiquiatra francês dividiu as ruminações em três tipos. As reflexivas têm uma conotação positiva e consistem, por exemplo, na busca da solução para um problema. Os outros dois tipos estão relacionados às emoções negativas, às preocupações cotidianas ou podem estar associadas à depressão.
A ruminação depressiva pode, se persistir, ser uma premissa, ou seja, ser o primeiro sinal de um problema psiquiátrico mais grave.
Pesquisadores então identificaram no grupo de 600 jovens acompanhados pela equipe aqueles que descreveram ter ruminações depressivas. Eles foram submetidos a uma ressonância magnética livre, que mede a atividade cerebral espontânea, sem outras instruções.
Aqueles que tinham perfil de ruminação e tendência às ruminações, naturalmente se colocaram em um estado mental que foi captado pelo aparelho.
Para que isso fosse possível, a equipe usou um algoritmo que permite diferenciar a maneira como a atividade mental evolui no tempo, no cérebro e como elas estão interconectadas.
Por exemplo, durante as ruminações preocupantes, percebemos que havia regiões frontais que variavam ao mesmo tempo que algumas áreas dos gânglios da base, ou seja, áreas envolvidas na gestão das emoções.
Uma das particularidades do estudo, explica Jean-Luc Martineau, é que os pacientes foram examinados quando tinham 18 e 22 anos. Aqueles que apresentavam ruminações negativas aos 18 anos apresentavam uma tendência maior ao desenvolvimento de sintomas de ansiedade e depressão, às vezes graves, 4 anos depois. A gravidade dos sintomas estava relacionada às modificações nas configurações cerebrais que foram medidas durante as ressonâncias magnéticas.
Certains types de rumination, comme les ruminations soucieuses, les ruminations dépressives.
Certos tipos de ruminações, como as relacionadas às preocupações ou depressivas, predizem o surgimento de sintomas internos, ou seja, de ansiedade ou depressão, ou externos, como agressividade, uso de drogas ou dependência química.
Segundo o psiquiatra, outros estudos mostram que a gestão das emoções, características de personalidade, o padrão de sono, a existência de traumatismo e a puberdade precoce também influenciam no aparecimento de doenças psiquiátricas e podem ser prevenidas. Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.
Professora da Unicamp explica como prevenir e tratar doenças que podem levar à cegueira infantil. A professora titular de oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Keila Monteiro de Carvalho, alerta para a importância do teste do olhinho, o nome popular do teste do reflexo vermelho, que deve ser realizado logo após o nascimento. A detecção precoce de patologias visuais, como a catarata infantil, também é essencial para evitar o comprometimento ou até mesmo a perda da visão no futuro.
Saúde em Dia. Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. A detecção de problemas oculares nas crianças, incluindo doenças graves como a catarata infantil, é essencial para prevenir complicações e evitar até mesmo a perda da visão, alerta a professora de oftalmologia da Faculdade de Medicina de Campinas, Keila Monteiro de Carvalho. Ela lembra da importância de realizar o teste do olhinho, nome popular do teste do reflexo vermelho, que deve ser feito logo após o nascimento.
Já no berçário, naquele exame que o pediatra faz as primeiras 12 horas de vida, nesse exame, ele pega um oftalmoscópio, uma luzinha, e ilumina os olhos do nenê para ver se está dando o reflexo vermelho. Se a luz não está entrando e saindo, vai ficar uma coisa branca na pupila. E outro problema é que os dois têm que ser simétricos. Então, se um é mais vermelhinho, o outro é menos vermelhinho, também alguma coisa está errada. Eles têm que ser iguais, simétricos.
Em caso de dúvida, o paciente consultará um oftalmologista, onde fará um exame completo.
Aí é obrigatório o oftalmologista dilatar a pupila, verifica quanto tem de grau de óculos, porque saber quanto tem de grau de óculos não depende de resposta da criança, ele é um exame totalmente objetivo.
Para isso, o oftalmologista utiliza em seu consultório um autorrefrator manual. Depois realiza o exame do fundo do olho para verificar outras alterações. Nos testes de visão, diz... é possível saber se o bebê está enxergando bem.
Então a gente tem um cartão que tem uns risquinhos de um lado e do outro nada, né? Cinza. É claro que o nenê olha para o risquinho. E os risquinhos vão diminuindo, você vai mostrando seguidamente. Quando ele não olhou mais, é porque ele não enxergou, está confundindo com o fundo.
A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda que crianças sem alterações realizem o primeiro exame ao redor dos 6 meses de idade, o segundo por volta dos 2 ou 3 anos e o terceiro durante a fase escolar.
Então, tem o teste de visão, verificação do grau do óculos, que é a refração, se os dois são iguais, e verifica o fundo de olho. E claro que você faz exame para ver se não tem estrabismo.
Algumas doenças do olho podem ser de origem congênita, como a catarata.
Essa catarata, a maior parte delas são genéticas. Então, existem dominantes, recessivos, vários tipos. Tem associadas a infecções congênitas, como zika, toxoplasmose, como citomegalovírus. Então, vários tipos de infecções congênitas cursam com catarata.
A doença é caracterizada pela pupila branca, o que faz com que o olho afetado não capte a luz. Na criança, a catarata será operada quando atrapalhar a visão.
Claro que essa que a pupila está branca, que ela é total, essa luz nem entra, essa tem que ser operada de imediato. Então tem que ser uma cirurgia bastante precoce. Mas se a catarata for menor, que você vê que a criança ainda está enxergando, ela não está bem no eixo visual, um pouquinho mais no canto, ela não é operada cedo.
Segundo a médica, uma das complicações que envolve a cirurgia é o glaucoma, que pode levar à perda da visão. A operação dependerá, então, da densidade da catarata e da acuidade visual da criança. As de origem genética têm evolução mais lenta, enquanto as infecciosas podem piorar de maneira repentina. Na cirurgia da catarata, explica, é preciso colocar uma lente permanente ou usar óculos com uma correção forte para corrigir a visão, e isso gera muitos problemas. Como o olho da criança cresce, ela vai precisar trocar as lentes e os óculos muito fortes geram incômodo. Durante a operação, a retirada da cápsula do cristalino é feita com laser, mas a substância branca deve ser aspirada manualmente. Por isso, o acompanhamento é essencial após a cirurgia. Outras doenças oculares podem atingir as crianças, como a retinopatia da prematuridade.
A retinopatia da prematuridade aumentou muito no mundo todo. Por quê? As crianças agora sobrevivem. Então, se os prematuros sobrevivem, eles ficaram mais expostos ao uso de oxigênio e a retina imatura, pela falta do desenvolvimento da retina, vai ocasionando esse desenvolvimento da retinopatia de prematuridade.
A deficiência visual cerebral, que pode ser decorrente de uma lesão neurológica e ter diferentes origens, também é uma das causas de cegueira infantil.
Porque, na verdade, o olho não é ele que está enxergando, é o cérebro, né? O olho é só o órgão de captação periférica. Ele capta a luz, faz as sinapses na retina e vai pelo nervo óptico, vai para o cérebro. Aí volta o comando de mexer os olhos onde ele quer olhar.
Durante esse trajeto, se a criança tem atrofia óptica ou alterações cerebrais, a vista pode ser prejudicada, já que o controle dos movimentos oculares é alterado. Segundo a médica, a estimulação global pode melhorar a condição, que precisa de uma abordagem multidisciplinar. Ela lembra que a prevalência da cegueira infantil também varia em função dos países. Você ouviu Saúde em Dia, obrigada pela audiência, até a próxima semana.
Dia Mundial de Luta contra a AIDS alerta para autocuidado e prevenção. A campanha destaca a importância do diagnóstico, tratamento e respeito.
Instituído pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 1988, o dia 1º de dezembro marca o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida pelo vírus HIV. Das mais de 39 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, quase um quarto, cerca de 9 milhões, não recebem o tratamento adequado. Como consequência, uma pessoa morre por minuto por causas relacionadas à AIDS. Os dados estão em um relatório divulgado este ano pelo UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS. Com o slogan HIV é sobreviver, conviver e respeitar, teste e trate, previna-se. O Ministério da Saúde lança a campanha nacional dedicada à conscientização da importância do autocuidado, do tratamento e da redução do estigma em torno do HIV e da AIDS. No Brasil, o Dezembro Vermelho marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção de direitos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Miesia, Chetier.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai Mukete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
E antes de avançarmos em nosso programa de hoje, vamos escutar um tango. Se trata do tango La Mariposa, a Borboleta, escrito em parceria pelo poeta Celidonio Flores e o músico Pedro Mafia. A música foi estreada por Francisco Canaro no cabaré Royal Pigalle em 1921. E a primeira gravação foi de Carlos Gardel em 1922, fazendo nos anos seguintes outros dois registros. Ao longo de pouco mais de um século desde a sua estreia, La Mariposa ganhou versões de vários cantores e orquestras. Hoje, aqui na RAE, escutamos a registrada pela orquestra La Chicana com a voz de Dolores Solá.
De haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición, me suma en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde en que te vi, tu estampa me gustó, vete de arrabal. Y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado el corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto en otras flores. Y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición. toda tu
Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Começamos a sessão destinada a questões dos direitos humanos e as diversidades. E a primeira notícia é que organizações sociais da Argentina obtiveram uma vitória judicial na batalha contra o governo Milei pela entrega de alimentos. Após meses de manobras, campanhas sujas e atrasos, a ministra Sandra Pitovello, do ministério chamado Capital Humano, teve que cumprir a medida cautelar solicitada pelas organizações UTEP e SES. O juiz Lavie Pico a havia advertido com o aviso de iniciar um processo criminal contra ela. Assim, depois de tentar por 9 meses evitar a entrega de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, o Ministério teve que incorporar 66 refeitórios populares ao Programa Alimentar Comunidade. A ministra Sandra Pitovello e seus funcionários passaram todo esse tempo falando sobre cantinas fantasmas, supostas auditorias e denegrindo as organizações sociais como intermediárias para levar os alimentos aos bairros, mas no final ficaram sem argumentos. As organizações que promoveram esse recurso coletivo, a União de Trabalhadores da Economia Popular, conhecida como a sigla UTEP, e o Centro de Estudos Legais e Sociais, conhecido pela sigla CELS, comemoraram o resultado como um triunfo, embora tenham deixado claro que há muitos outros espaços comunitários que ainda não têm o direito à alimentação garantido, por isso continuarão com as suas reivindicações legais. Na sua decisão, o juiz Lavie Pico advertiu que o direito à alimentação está em jogo e que não permitiria atrasos desnecessários. Ele se tornou o primeiro magistrado a adverti-lo diretamente de que, se não cumprisse, estaria sujeito a sanções punitivas, como multas, que poderiam até ser pessoais, ou acusações criminais por não cumprir uma ordem judicial. Vamos agora ao Brasil, porque a Universidade de Brasília adota cotas para pessoas transexuais. A reserva será de 2% das vagas em todas as formas de ingresso.
A
Universidade de Brasília aprovou cotas em cursos de graduação para pessoas trans. A reserva será de 2% das vagas em todas as formas de ingresso. Isso equivale a cerca de uma vaga por curso. A medida começa a valer nos próximos editais de seleção que forem abertos. De acordo com a reitoria, o público-alvo é quem se identifica e vive abertamente como pessoas trans, seja travesti, mulheres ou homens trans e pessoas não binárias. Além das cotas, a norma estabelece a obrigação de criar políticas de inclusão e permanência. O vice-reitor da UNB, Henrique Uelva, disse que o desafio agora é fazer com que os novos estudantes permaneçam e concluam o curso.
E especialmente que eles tenham eles e elas tenham a chance de ser o que eles são na nossa universidade, de não terem que se apagar suas identidades, e que deem também a chance para os outros membros da nossa comunidade de aprender com eles.
Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, apenas 0,3% da população trans está no ensino superior no Brasil. Para a secretária da entidade, Keila Simpson, as cotas não são um privilégio.
Não se está falando de privilégio, e sim de reparação para essa população que foi alijada de todos os seus direitos educacionais, mas quando chega aí no ensino superior, as que conseguem chegar, ter essas garantias em políticas dentro do sistema de ensino é importantíssimo, é fundamental.
A UNB é a 11ª federal a ter cotas para trans. Entre elas estão as universidades federais do ABC, da Bahia e de Santa Catarina. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O governo da Argentina revela que poderia eliminar as cotas de gênero no Estado. O governo de Javier Milei afirma que a eliminação de cotas para minorias no Estado está já sendo analisada. Isso foi revelado pelo porta-voz oficial Manuel Adorni nas redes sociais. A Argentina não admite prerrogativas de sangue, nascimento ou religião. Todos os seus habitantes são iguais perante a lei, disse o funcionário. E antecipou que o executivo buscará eliminar qualquer critério para a obtenção de emprego público que não esteja vinculado à idoneidade das próprias pessoas. Isso significaria o fim das cotas para mulheres ou transgêneros, entre outras medidas em vigor para garantir a diversidade na administração pública nacional.
El gobierno nacional evalúa enviar al Congreso un proyecto de ley para eliminar los cupos de géneros en la lista de cargos legislativos electivos. Según trascendió, se llamará Ley de Igualdad ante la Ley. Y ni bien conocida esta información, el propio vocero presidencial Manuel Adorni posteó en su red social que la Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión, que todos sus habitantes son iguales ante la ley y que por esto el gobierno nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la idoneidad de las personas. Informó Liliana Arias para Radio Nacional, tu radio.
E encerramos com a Pastoral da Terra, porque a violência no campo cai no primeiro semestre de 2024. Apesar da queda, os conflitos continuam em níveis elevados no Brasil.
A violência no campo fez menos vítimas no primeiro semestre deste ano em comparação com os registros do mesmo período do ano passado. Apesar disso, os conflitos continuam em níveis elevados no país e, em números totais, os dados mais recentes colocam o período como o segundo mais violento no campo na última década. Dados parciais divulgados nesta segunda-feira pela Comissão Pastoral da Terra apontam 1.056 ocorrências, sendo 872 relacionadas a conflitos pela terra, 125 a conflitos pela água e 59 casos de trabalho semelhantes à de escravidão. Em 2023, foram 1.127 registros ao todo. Ronilson Costa, coordenador-geral da Pastoral da Terra, avalia o cenário de mudança a partir da melhora do diálogo e mediação por parte do governo federal, embora ainda haja muito a ser feito.
Então, assim, atribuímos que
esses canais de diálogo e mediação possam, de repente, estar contribuindo para que haja esse recuo. Mas, assim, o panorama, de modo geral, ele é ainda bastante complexo, ele é bastante violento. Nos últimos anos, as médias anuais de pessoas envolvidas em conflitos no campo, elas estão em torno de quase 1 milhão de pessoas.
Os poceiros, que são famílias moradoras de comunidades tradicionais que ainda não têm a titulação da terra, foram as principais vítimas dos conflitos nos primeiros 6 meses deste ano. Indígenas aparecem em segundo lugar, seguidos por quilombolas e sem terra. Ronilson Costa, da Pastoral da Terra, explica como o avanço das monoculturas e a pulverização aérea de agrotóxicos afetam as comunidades mais impactadas pelos conflitos no campo.
A pulverização aérea de agrotóxicos tem afetado as comunidades, né? Seja contaminando o solo, a água, matando as plantas para redução das rotas, mas também afetando diretamente a saúde das pessoas. E isso vem sendo entendido pelas próprias comunidades como uma estratégia do agronegócio de pressionar a precarização de vida dessas comunidades em seus territórios para que migrem, né, para que abandonem as suas terras.
De acordo com o relatório, a violência decorrente da contaminação por agrotóxicos teve um crescimento alarmante, superior a 850%, passando de 19 ocorrências em 2023 para 182 em 2024. O estado do Maranhão concentra mais de 80% dos casos, com 156 registros. Pelo segundo ano consecutivo, os fazendeiros aparecem como os maiores causadores da violência no campo, listados em 339 conflitos. Na sequência, aparecem empresários, governo federal, governos estaduais e grileiros. Houve uma diminuição no número de vítimas de assassinatos, sendo 6 no primeiro semestre e 11 confirmados até o final de novembro. Quase 50% das mortes foram causadas por fazendeiros. Em 2023, 16 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. Do total de vítimas desse tipo de violência extrema em 2024, 10 eram homens e uma mulher, a liderança indígena Nega Pataxó. O representante da Pastoral da Terra destaca ainda as constantes ameaças sofridas por lideranças comunitárias por questões ligadas ao direito à terra.
No caso de lideranças que ainda são assassinadas, né, há outros tantos que estão ameaçados em todas as regiões do nosso país. Isso é uma situação também que preocupa, porque ninguém poderá ser ameaçado de morte, ninguém poderá morrer porque lutou por direito, né, porque quis ter acesso à terra ou porque quis defender seus territórios, né.
Nós procuramos o governo do Maranhão para um posicionamento sobre a pulverização aérea de veneno em terrenos ocupados, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. De acordo com o Ministério Público do Estado, no Maranhão foram identificadas 211 comunidades tradicionais e assentamentos rurais, em 33 cidades, prejudicados pela pulverização de agrotóxicos. Os dados foram apresentados no fim de novembro deste ano, durante a criação do Fórum Maranhense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mission Chitié.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai Mokete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, hora já de encerrar o encontro desta quarta-feira em português pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo em streaming ao vivo no síncrono em www.radionacional.com.ar, onde podem acessar os conteúdos a qualquer momento, não apenas em português, mas em todos os idiomas em que transmite atualmente a emissora internacional da República Argentina. Lembrem também que podem nos acompanhar pelo celular, app da Rádio Nacional Argentina e app da Rádio Garden, e ainda nos acompanhar pela onda curta, gentileza da WRMI. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Maxi Urquiza na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.